A Missão Asa é uma organização missionária com a visão de auxiliar o necessitado e capacitar a Igreja de Cristo. Possuindo como lema principal, entre as missões mais urgentes, ganhar almas perdidas é a mais importante. Temos desenvolvido diversos projetos destinados a auxiliar a comunidade. Nas ruas, através do evangelismo, juntamente com as igrejas de diversas denominações, temos levado através da arte, pela dança, teatro, música e pela ministração da palavra de Deus, esperança a diversos corações necessitados do amor de Deus. Também, através do Ministério Underground, temos alcançado uma importante parcela de jovens pertencentes a tribos urbanas e proporcionando a eles um novo estilo de vida, livre da violência e das drogas. A Missão Asa também oferece apoio às igrejas através de treinamento de liderança. Para isso, contamos com uma equipe devidamente qualificada. Com certeza, a internet é um veículo de grande importância na evangelização mundial e temos utilizado dessa tecnologia para proporcionar a milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, seja na América Latina, Estados Unidos, Europa, África e Ásia, de ouvirem a palavra de Deus e de serem edificados através de estudos, devocionais, literatura e pela nossa rádio. Você pode ser parte deste tremendo ministério que tem abençoado e restaurado muitas vidas. Não deixe de entrar em contato conosco, pois sua opinião é de grande importância para o avanço de nossa organização. Contatos: e-mail contato@missãoasa.org.br. Caso deseje nossa visita à sua comunidade, pode entrar em contato conosco através de nosso e-mail evento@missãoasa.org.br. Visite nosso site www.missãoasa.org.br. Repetindo, www.missãoasa.org.br.
O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e Ele está aqui para dançar com a tua noiva, porque tu és a noiva dEle. Tu és a noiva dEle. Ah. Oh! Paizinho está aqui. Não perca o toque. Não perca o toque. Permaneça no toque de Deus. Que Deus tem muita coisa para fazer ainda nessa noite. Você experimentou nada mais, nada menos que talvez 2% do que Deus tem para fazer nessa noite. Deus vai sacudir a sua vida nessa noite. Com certeza. Com certeza. Você pode se sentar por um momento. Mas não perca o toque de Deus. Fique em atitude de adoração. Permaneça em atitude de adoração. Não perca o toque de Deus. Porque os anjos de Deus estão aqui. Os anjos de Deus estão aqui para ministrar sobre sua vida. Portanto, não perca o toque de Deus. É o que nós pedimos. Aleluia! 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 Você está alegre? Você está alegre? Você não pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Porque Ele atinge e recebeu toda a adoração. Porque Ele atinge e recebeu todo o louvor. Aleluia! Ele atinge e recebeu toda a nossa adoração. Deixa eu chamar um voluntário aqui. Vem cá, jovem. Vem você. Você pode conseguir ler isso que está escrito aqui dentro?
Não.
Nem arrisca?
Nem arrisca.
É, ele não entendeu. Vamos ver se você consegue entender. Oh. Que tal? Consegue entender? Consegue? Quem arrisca? Quem arriscar, com exceção talvez do missionário Peter, deve tentar um pouquinho. Vou dar uma arranhadinha. Mas eu também não arrisco a entender isso. Vamos desistir, porque senão nós vamos nos decepcionar. Isso aqui é o Novo Testamento em árabe. Da mesma forma que ninguém conseguiu entender isso aqui, assim está a igreja diante de Deus. Nós estamos como esse jovem que chegou aqui, folheou para um lado, talvez não sabia nem para onde que ia. Se ia para frente, se ia para trás. Sendo que o árabe se lê de trás para frente. Nós não estamos conhecendo a Deus. Nós não estamos conhecendo a palavra de Deus. Nós estamos entendendo qual o propósito de Deus para as nossas vidas. Estamos verdadeiros analfabetos espirituais. É isso que tem acontecido com a igreja. Você louvou, você adorou, você pulou, você se emocionou. Mas Deus vai muito além do que mera adoração, do que mera expressão do que você vem a fazer aqui. Você pode correr essa igreja de um ponto para outro e não atrair a glória de Deus. Nós cantamos, eu quero a Deus. Não, nós não queremos Deus, nós queremos o pecado. É isso que a igreja quer, ela quer pecado. Nós cantamos, nós pulamos, dançamos para um lado, para o outro, pulamos. Mas na verdade, nós queremos permanecer a mesma forma que somos diante de Deus. Sem demora, abre a tua palavra. No livro de Malaquias, capítulo 1. Não quero demorar. Ainda tenho muita coisa para ser feita. Temos uma palavra também tremenda. Mas eu não poderia passar sem trazer esse recado do Senhor para a tua vida. Um recado que durante uma tarde o Senhor me deu. Para que eu estivesse fazendo essa igreja. É esse povo que aqui está reunido. Esse povo que Deus preparou para estar aqui. Quando nós falamos que Deus vai sacudir você nessa noite. Deus vai sacudir. Você crê? Você não vai sair mais a mesma pessoa aqui nessa noite. Porque Deus vai sacudir a tua vida. O vento de Deus vai adentrar esse lugar, vai sacudir a tua vida. Vai mudar a tua sorte. Talvez você não entenda o que Deus quer de você. Às vezes você vai entender o que Deus quer de você. Aleluia. Você pode continuar sentado. Você se preocupar com a casa de Deus. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Ele diz assim. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar, com o teu mundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor, desprezada. Quando trazeis animais cegos, para sacrificar, não é isso mal? E quando trazei o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresentando ao teu governador, a casa será ligada em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nem conceda a tua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara, houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesse, debaixo do fogo do Senhor altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei da vossa mão a oferta, mas também o nascente do sol, até o poente, é grande as nações, o meu nome, e em todo lugar, e é chamado incenso, e trazida ofertas puras, porque o meu nome é grande as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós, profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isso é a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta, aceitaria isso. E isso de vossa mão, diz o Senhor. Eu quero convidar, alguém do louvor, para fazer um santo. Cristo já estou alguns instantes. Cristo já estou. Muitos pregadores têm trazido uma palavra de conforto, uma palavra de vigor, uma palavra, Deus é a sua vitória. É verdade. Só que a igreja sabe que isso é o que Deus tem para nós. Não se preocupe, não chore, porque Deus é a tua solução, Deus vai te levantar, Deus vai te erguer. Mas é muito mais além do que isso. A palavra que Deus tem hoje é uma palavra de força para a igreja. A palavra que Deus tem hoje para a igreja do Brasil é uma palavra de conserto. A igreja tem brincado com o Senhor. A igreja está brincando com o Senhor. O povo está brincando de ser cristão. Esse tem sido o grande problema. Até onde? Até onde vamos? Até onde vamos brincar com o Senhor? Até onde? Quando abrimos essa palavra nos fala de oferta. Mas, lá no versículo 6, nos diz assim, onde está a honra e o respeito a Deus? Nós temos brincado com o Senhor. Nós temos desrespeitado a Ele. Temos achado que Deus é algo que nós podemos manipular. Nós estamos querendo usar Deus. É isso, a igreja está usando Deus para o seu benefício próprio. Nós estamos usando o Senhor para nosso ego. Deus não é para isso. Deus não é um Deus que você vem à igreja para que Ele vai me abençoar, porque Deus vai me dar uma namorada, porque Deus vai me dar uma esposa, porque Deus vai me dar um carro, uma casa, um negócio. Não! Não é essa a motivação que nós devemos ter diante de Deus. Deus é além disso, é fora disso tudo. Isso é consequência. A razão de você estar aqui na casa de Deus, a razão de você cultuar a Deus, é unicamente adorá-lo. Esse é o teu papel, adorador do Senhor. Aleluia! O teu papel é adorar o Senhor. Não é querer vir aqui, querendo que Deus me dê isso, me dê aquilo. Todas as pessoas fazem uma verdadeira lista. Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E Deus vira para você e te pergunta, e onde eu estou nisso? Eu não quero, eu não só quero te dar, eu não só quero te abençoar, mas eu quero que você me ame, porque eu também quero que eu te amo. Porque você é minha noiva. Você é minha noiva. Eu quero te acariciar, eu quero que você deite no meu colo. Todos os apóstolos estavam tão preocupados com o que ia acontecer com o Senhor. Mas houve um apóstolo chamado apóstolo amado, João. Esse apóstolo, ele se encontrava poucos poucos instantes antes de Jesus ser entregue à morte, ele estava deitado no colo de Jesus. Era ali que ele queria estar. Era ali que ele queria estar. Era ali que ele queria estar. Nos colos do Senhor. Nos colos de Deus. Nos derramando diante da presença dele. A igreja, quando nós falamos de oferta, a nossa mente unicamente vem dinheiro. Mas a oferta vai muito mais além. A sua vida é uma oferta diante do altar de Deus. A nossa vida é uma oferta diante do altar de Deus. Eu costumo falar onde nós ministramos. Esse altar é santo. Esse altar foi consagrado ao Senhor. Porque tantas pessoas trazem pão imundo ao altar de Deus? Por quê? Pão é alimento, mas um alimento podre, um alimento estragado. E quando ele fala isso, estamos falando de pessoas com vida desconcertada, que sobem ao altar de Deus, que estão brincando com Deus. Sobem a esse altar, porque isso aqui é santo. Eu conheci um jovem em Belo Horizonte, um jovem missionário, e ele me falava algo interessante. E toda vez que eu via ele ministrando, ele subia de joelhos e chorando. E ele sempre falava: eu sou indigno de chegar diante da presença de Deus, porque eu sou pecador. Eu sou pecador. Sou tão pequeno. Porque muitas vezes nós subimos emplumados, achando que somos muita coisa. Eu quero te dizer, o lugar pro alto é para baixo. Se você quer subir à presença de Deus, desça. Desça. Esse é o caminho para você chegar diante de Deus, para você tocar a presença de Deus, para você abraçar o Senhor. É para baixo. Não adianta você achar que você tem curso de teologia. Não adianta você falar: ah, eu tenho faculdade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Nada disso vale para Deus. Corte a tua cabeça, porque Ele não precisa da tua cabeça. Ele não precisa da tua cabeça. Corte a tua cabeça nessa noite. Ele não precisa do teu intelecto, da tua inteligência. Ele precisa do teu coração. Deus precisa do teu coração. Deus precisa do teu coração. Nós temos ofertado tudo errado. As nossas vidas têm sido ofertadas a Deus tão errado. Nós temos ofertado o que é coxo. Talvez você é músico. Talvez você tenha um dom. Coxo, a perna é atrofiada, a perna é problemática, ela não anda, ele anda arrastando. O que você tem feito com o teu dom? O que você tem feito com o teu dom? Deus quer você por completo. Não adianta falar: ah, eu sou músico, eu entrego o resto, mas o dom de música eu não entrego. Não. Deus quer tudo. Deus quer a sua vida por completo. Não adianta: ah, não, isso eu não entrego ao Senhor. Deus quer tudo a sua vida. Deus quer você por completo nas mãos dEle, para que Ele use para a glória do nome dEle. Deus quer te usar. Deus quer fazer grandes coisas, proezas através da sua vida. Deus quer cumprir o ID na sua vida. Mas desse jeito está errado. E vamos mais profundo. Quando a gente fala de oferta coxa, vamos entrar dentro da igreja. O grande problema hoje da igreja é que a igreja está tão preocupada consigo mesma. Está preocupada em adquirir terrenos, em adquirir bons sons, bons templos, excelentes, luxuosos templos, e está deixando os missionários morrerem no campo. Quando você sair, você vai ver umas fotos ali atrás. Talvez tenham pintado para você que missões é uma pessoa engravatada, bonitinha. Mas não tem falado para você. Muitos líderes têm ignorado de falar a verdade sobre missões. Eles têm sido covardes de falar a verdade da face de missões. Nós fazemos um programa na rádio sobre missões, e cada vez que nós preparamos as notícias, eu me derramo e choro, porque eu não aguento ver tanta coisa, a realidade de missões. E a igreja está assim, tudo para ela é investir na sua beleza, no seu engrandecimento pessoal. Isso tudo é pó diante de Deus, isso tudo é lixo diante de Deus. O que faz a diferença aqui é a presença dEle. É a presença de Deus que faz a diferença. Por que a igreja está oferecendo o coxo a Deus? Por quê? Por que a igreja está oferecendo o coxo ao Senhor? Por quê? Eu quero te dizer uma coisa. Finança de igreja não sobra. Não sobra. Se sobrar, tem algo errado. Finança de igreja tem que ser toda investida em missões. Então você, não, mas não é possível, eu tenho que investir nisso, eu tenho que investir naquilo. Mas eu quero te dizer, o princípio de Deus é missões. O princípio de Deus não está em quatro paredes. Quebre as paredes, arranque, jogue por terra as placas e vá sobre essa cidade proclamar a palavra de Deus. Não adianta. Tudo errado. A igreja está toda errada, por isso a gente tem chegado em muitas igrejas aqui. Muitas vezes para pedir auxílio a missionários. E eles têm fechado as portas com uma única palavra: não temos dinheiro. Hipócritas mentirosos. Igrejas que estão tendo construções suntuosas, gastos absurdos. Mentirosos. Eu tenho algo que o Senhor tem falado conosco, algo que Deus tem ministrado aos nossos corações. A igreja que não estiver disposta a agir em missões, a ofertar em missões, a investir em missões, financeiramente principalmente, ela está fadada a fechar suas portas. Pode ser bonita, pode ter dons. Deus não é dono, Deus não é Deus de manifestações. Pode falar em línguas. Deus não é Deus de manifestações. Deus é Deus de presença. Deus é Deus de presença. Deus tem falado algo para nós. A minha igreja está cheia de manifestações, mas a minha igreja não tem tido a minha presença, porque o pecado tem habitado no meio dela. E se há pecado, a presença de Deus não se manifestará. Não adianta. Vamos apressando na mensagem. Oferecemos a oferta doente. Nós temos ofertado a oferta doente. O doente é aquele que só recebe remédio e fica ali acamado, quieto. É assim que a igreja tem estado. Só recebendo. Ela não tem dado. Ela é só uma igreja paralítica. Paralisada. Tudo errado. Como tem estado a sua vida diante de Deus? Como tem estado a tua vida diante disso? Pessoas que pegam o que não é seu, oferecendo oferta roubada. Em outras tradições, dilacerado, fala roubado. Aquilo que não é santo, traz como oferta. Aquilo que veio de dinheiro ilícito, que não veio do seu suor, que você roubou, também Deus não recebe. Mas Deus recebe o que é santo. Deus recebe o que é santo. E não adianta você falar, ah, mas eu não ajudo, eu não oferto, eu não abençoo missões, porque eu não tenho. E eu cheguei numa igreja e perguntei, vocês não ofertam? Quantos aqui, perguntei assim para eles, quantos aqui, durante um mês, não pegarem um real? Não teve ninguém que não levantou. E eu acredito que essa seria a mesma situação aqui. Por que muitas vezes você não tem ofertado? Para auxiliar missões. Por quê? 50 centavos que você oferta para o Senhor, você vai estar contribuindo. Nós temos aprendido que dar é melhor do que receber. Há 10 meses, eu e minha esposa, a Karina, que está ali atrás. No final, quando você for ver o estafado, você vai poder vê-la. Há 9 meses, o Senhor nos chamou para uma obra missionária. Eu, administrador de empresas, gerenciando uma grande empresa de Belo Horizonte, Deus mandou largar tudo e viver totalmente para eles. Assim como minha esposa. E durante esse tempo nós temos visto os missionários, os irmãos que nos acompanham, eles conhecem a nossa vida. Nós não aguentamos ficar sem dar. Nós abençoamos, entra o irmão, nós abençoamos, nós damos. Outra vez que nós chegamos em Belo Horizonte, nós pegamos tudo que nós tínhamos de valor dentro de casa e damos, abençoando irmãos. E eu pergunto, o que falta para nós? Não. Não falta. Deus traz medida sacudida, recalcada e transbordante. Porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que fala isso. E a palavra de Deus não é mentirosa. Ela é verdade. A palavra de Deus, ela é verdade, amados. A palavra de Deus é verdade. Já estamos quase terminando essa palavra. Feche teus olhos. Feche teus olhos por um momento. Feche teus olhos. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Feche teus olhos. O que nós temos feito com missões? Quando nós vemos crianças perecendo, pessoas necessitadas, carentes, o que nós temos feito quando as pessoas estão sendo destruídas? Será que nós temos feito por onde? Será? Ou será que nós temos brincado? Isso que é mais de você. Você tem um coração sincero. Um coração sincero. Um coração disposto a abençoar a obra. Um coração disposto a abençoar. Aleluia. Aqui nós não forçamos. Você, assim como a palavra de Deus nos diz, sobre a construção do templo. Onde eles estavam ali para construir o templo. E ali Moisés conclamou toda a congregação. Para estar ali ofertando voluntariamente. Para a construção do templo. Missões é isso. Nós estamos aqui na cidade. Nós há 2 anos trabalhando. Nas ruas. Na parte social. E nós temos visto o fruto de Deus. Ali atrás tem um mural que mostra algumas fotos do que nós temos feito. E nós queremos continuar, nós queremos jogar aonde você está.
Antes desses anos, já estou com a gente. Então, a pergunta, qual a solução? Mas Cristo faz lembrar que seu amor cura o bastante. Parecerá fundo.
Você que deseja ter este trabalho realizado em sua igreja, comunidade ou escola, pode estar entrando em contato com a Missão Asa pelo e-mail evento@missãoasa.org.br ou pelo nosso telefone prefixo 43-3255-3518, repetindo, prefixo 43-3255-3518.